Uma estimativa da Organização Mundial de Saúde indica que o Brasil tem 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista, mas o número pode ser maior diante dos avanços para diagnosticar pessoas que estão dentro do espectro autista. Não faltam leis que assegurem para os autistas o direito à inclusão social, mas será que essas leis são cumpridas? Vamos conversar sobre este assunto com Marcelo Valho, ele é advogado, especialista em direito dos autistas e vulneráveis e advogado colaborador e pesquisador de projetos do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Marcelo, muito bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Thiago. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição.
Marcelo, vamos começar aqui sobre a parte de educação. O que prevê a lei, o que prevê a legislação e qual a realidade de quem tem transtorno do espectro autista?
Bom, vamos partir então de cima para baixo, né? A nossa Constituição, ela foi emendada, né, através de uma emenda constitucional e trouxe todos os direitos das pessoas com deficiência como, né, norma constitucional. Então nós temos aí, diante da situação, normas constitucionais que prevêem para a pessoa autista e para as pessoas com deficiência, né, direitos à inclusão efetiva. O que significa? Não é a criança, adolescente ou adulto universitário que tem que se adaptar ao local de ensino, mas é o local de ensino que deve se adaptar àquela pessoa. Tá? Além disso, nós temos legislação, nós podemos falar da Lei Brasileira de Inclusão, nós temos também o Tratado de Salamanca e, entretanto, a legislação é farta, ela é específica, ela é muito bem redigida, contudo, não é devidamente cumprida, porque as pessoas com deficiência acabam tendo enormes dificuldades para a real inclusão escolar.
Pois é, a gente tem acompanhado, por exemplo, Marcelo, relatos de pais, né, com filhos com transtorno do espectro autista, com dificuldades para matricular os filhos numa determinada instituição, ou quando são matriculados, têm dificuldade ali outras, né, durante ali o período dentro da escola. O que é que tem se observado em relação a esse assunto da inclusão na parte de educação de quem tem o transtorno do espectro autista?
Bom, o primeiro aspecto é com relação à matrícula. A dificuldade para matricular essas crianças e adolescentes junto às escolas, tanto particulares como estaduais e municipais, é enorme. Tá? Quando a escola percebe que é uma pessoa, né, que está dentro do espectro, ou é uma pessoa com deficiência, tá, um neurodivergente, aí a escola ela causa, tá, algum tipo de inviabilidade e não aceita a matrícula. O ato de não aceitar a matrícula é um ato discriminatório. E se nós levarmos em consideração a Lei Brasileira de Inclusão, é um ato aí, é criminoso, é um crime. Tá? Isso está no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. E aí aumenta-se a pena do agente nessa situação de negativa de matrícula. Nós temos uma enorme dificuldade para que essas crianças, adolescentes e adultos universitários tenham acesso a esse ensino adequado, enorme. E se nós levarmos em consideração mais especificamente o estado de São Paulo, nós tivemos um enorme problema, um gigante problema, que aqui várias crianças começaram a ser impedidas de acessar um ambiente escolar na cidade de São Paulo e também em algumas cidades do estado de São Paulo, tá? Se valendo de um acompanhante pessoal que é necessário. E aí a escola está travando o acesso dessas crianças com esse acompanhante pessoal. E aí isso gerou a necessidade, né, pelo governador do estado de São Paulo de fazer um decreto. E esse decreto, ele traz a possibilidade de essas famílias levarem um atendente terapêutico ou acompanhante terapêutico para tanto. A ideia foi boa, entretanto, quem deve disponibilizar desse atendente terapêutico de forma gratuita às crianças são as escolas. Veja que isso é um direito que está previsto em lei Brasileira de Inclusão, está previsto na nossa Constituição, Entretanto, esse decreto ele trouxe para as famílias mais uma obrigação e retirou a obrigação do Estado daquela que estava em lei, né? Então, veja como é que está a situação.
Diante dessa situação, Marcelo, o que que a pessoa, os pais podem fazer? Aciona a justiça, reclama com quem? Já que você é especialista na área de direito, né, dos direitos autistas e vulneráveis, o que que você recomenda que a pessoa faça se vê que na matrícula ou durante o período escolar o direito não está sendo respeitado?
Bom, havendo negativa de matrícula, nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da área penal, que é possível se lavrar um boletim de ocorrência, até porque nós estamos falando de um crime, tá? E, ao mesmo tempo, a família ela pode buscar, via Poder Judiciário, que seja efetivada a matrícula, tá? E faça com que aquela criança ela consiga adentrar no local, tá? Então, é um direito da família, é um direito daquela criança, adolescente ou adulto universitário, que seja devidamente aceito e incluído de forma adequada no local de ensino. Além disso, é importante dizer, tá? Quando essa pessoa já se encontra no local, no local de ensino, o ensino, para que ele seja adequado, para que aquela pessoa ela consiga absorver, tá, toda aquela matéria, muitas das vezes ela precisa de adaptações. E cabe à entidade de ensino essas adaptações. A adaptação de material, a adaptação da forma de dar aula, a adaptação das provas, adaptação daquela pessoa se portar no local. Então, isso cabe à entidade de ensino, é uma obrigação da entidade de ensino. Se ela descumpre, é possível também, via Poder Judiciário, buscar essa devida adequação.
Perfeito. Estamos conversando com o Marcelo Valho, ele é especialista aí na parte dos direitos dos autistas e vulneráveis, advogado, colaborador, pesquisador de projetos do Fundo das Nações Unidas para a Infância, falando aqui dos direitos das pessoas que têm transtorno do espectro autista. O assunto é muito amplo, é muita coisa, né? São muitas situações, né, Marcelo, que os direitos não são respeitados, mas eu queria que você aproveitasse aí um minuto, no máximo dois, para falar da área da saúde. Planos de saúde, SUS, quais são os direitos aí que muitas vezes não são respeitados de quem tem transtorno do espectro autista?
Esse é um outro problema gigante, infelizmente. Quando nós falamos de saúde, né, essas pessoas autistas, vamos falar especificamente delas, elas necessitam de atendimentos e terapias interdisciplinares, multidisciplinares. E se nós falarmos em SUS, nós estamos falando de uma situação em que não há a abrangência adequada para essas crianças. Infelizmente, isso é uma realidade e que, se não houver uma adequação, nós teremos um grande problema desse nosso país. Porque hoje nós falamos de nascimentos de 1 para 33. Uma pessoa autista para 33 nascimentos. Se não houver adequação do SUS para esse atendimento, tá, nós vamos ter um problema de saúde gravíssimo nesse país. Quando nós falamos em convênios médicos, simplesmente eles fingem que estão disponibilizando clínicas adequadas para aqueles seus beneficiários. Só que, na realidade, essas clínicas, muitas das vezes, não praticam tudo aquilo que o médico solicitou de terapias. O convênio, muitas das vezes, né, a empresa, ela limita também o número de atendimentos para essa criança, para esse adolescente. E aí não adianta, porque daí ele não tem efetividade de tratamento. E aí tem que se buscar perante o Poder Judiciário esse direito. Na maioria das vezes você tem que buscar esse direito também através do Poder Judiciário. Infelizmente, é assim que nós estamos vivendo perante esses direitos que são explícitos em Constituição, em legislação, em tratado internacional e assim por aí.
O caminho é longo, hein, Marcelo? E árduo. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Bom dia para você.
Muito obrigado. Bom dia a todos.